Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a iniciar o estudo no livro de Eclesiastes, no Velho Testamento. Este é mais um livro da autoria do rei Salomão. Em Eclesiastes nós temos um livro muito diferente daquele que nós encontramos em Provérbios, apesar de ambos os livros terem sido escritos pelo mesmo autor, Salomão. Se por um lado em Provérbios nós temos um livro de sabedoria, um livro onde Salomão reserva conselhos para o seu filho, por outro lado, aqui no livro de Eclesiastes, nós poderíamos dizer que temos um livro sobre a loucura do homem. A palavra Eclesiastes quer dizer o pregador ou o filósofo, aquele que fala em público. É de facto uma ideia mais sobre o filósofo do que o pregador. E nós precisamos entender muito bem o propósito deste livro para podermos compreender o texto que nele se encerra. Senão vamos chegar à conclusão que este livro bem é um livro bem complexo e diz algumas coisas bem polémicas, se nós não tivermos em perspectiva a forma como ele foi escrito. Então é necessário realmente nós percebermos o contexto do livro para não podermos fazer afirmações acerca de livros e frases que estão na Bíblia, como dizendo, bem, Deus diz assim. Então é necessário entendermos se é realmente isso que Deus nos está a dizer. Porque nós encontramos várias afirmações, inclusive, que serão erradas aqui neste livro de Eclesiastes. E a própria Bíblia tem muitas afirmações que até são ditas pelos inimigos de Deus. Temos, inclusive, textos bíblicos escritos que são as palavras onde Satanás fala, onde Satanás profere, quer no Novo, quer no Velho Testamento. Por exemplo, nós encontramos aquele famoso encontro entre Davi e Golias. É um dos grandes encontros onde o gigante Golias blasfema realmente contra Deus. E nós poderíamos dizer, bem, a Bíblia então blasfema contra Deus. Temos de entender mais uma vez o seu contexto. É por isso que é tão importante nós compreendermos o contexto dos livros, nós entendermos o contexto dos próprios textos, dos próprios episódios bíblicos, para que possamos fazer uma análise correta desses mesmos textos. Nós encontramos ainda também no Novo Testamento a mesma situação, portanto é uma situação que ocorre no Velho, mas também no Novo Testamento. Se, por exemplo, nos lembrarmos das palavras de Pilatos, ou as palavras de Herodes, ou talvez até mesmo do sumo sacerdote que condena Jesus, as próprias palavras de Judas Iscariotes, ou então, mais grave, como eu já disse, as próprias palavras de Satanás. São palavras que estão escritas nas páginas sagradas da Bíblia. No entanto, não quer dizer que são a vontade expressa de Deus. Compreende, espero eu, esta diferença. E é isso que nós vamos encontrar aqui no livro de Eclesiastes. Nós vamos encontrar aqui algumas frases que talvez serão chocantes, talvez até serão erradas aos olhos de Deus, mas que estão escritas na Bíblia. E é necessário nós entendermos bem o seu contexto para não dizermos disparates acerca daquilo que as Escrituras nos ensinam. Infelizmente é assim que surgem muitas seitas, é assim que surgem muitos grupos religiosos a afirmar coisas que o próprio Deus não afirmou. E é exatamente por isso que é necessário que cada um de nós, você e eu, tomemos muita atenção aos contextos dos livros, aos contextos das passagens bíblicas, para analisarmos efetivamente se é assim ou não que Deus está a dizer. E se não, então tínhamos que fazer a correção. Então vamos olhar para este livro de Eclesiastes, tendo em conta exatamente isso, que de facto o contexto deste livro apresenta-nos o homem sem Deus, uma perspectiva de um homem sem Deus. O livro de Eclesiastes certamente é divinamente inspirado, não é isso que está em causa. E Salomão registrou neste livro, para o nosso conhecimento, o que o homem sem Deus pensa. Aquele homem que olha para a vida meramente material, que não percebe que há um Deus para além disto tudo, que há uma vida espiritual para além da física. Realmente ele relata neste livro de Eclesiastes esta perspectiva. Este livro mostra que o homem procura sempre ser feliz fora de Deus. Mas longe de Deus, apesar dos milhões de tentativas que o homem procura realizar, ele não alcança essa felicidade. O homem sem Deus encontra simplesmente o vazio. Depois de escalar a montanha, o homem sem Deus chega ao ponto de dizer: não há nada para experimentar. Continuo vazio por dentro. Continuo sem orientação. Continuo sem direção. Preciso de uma nova emoção. Infelizmente, há muitas pessoas à procura de emoção atrás de emoção, não tendo este prazer de estar em Cristo, não tendo a paz de Deus, como nós temos visto nos programas anteriores sobre Filipenses, essa paz de Deus que excede o entendimento. Então, é fundamental nós percebermos que a felicidade não se alcança através do ter, através dos bens materiais. A felicidade provém de uma relação com Deus, e dessa relação Deus coloca no nosso coração o gozo para que ele seja completo. Então nós vamos encontrar também, ainda neste livro de Eclesiastes, várias palavras importantes ou frases importantes que nós vamos várias vezes analisar. Uma delas é a palavra vaidade. Vai aparecer recorrentemente a palavra vaidade no livro de Eclesiastes. E ela quer dizer, de uma forma assim geral, a palavra vaidade, quando surge, tem a ver com o vazio, com o oco, com o não ter propósito, com o orgulho do ser humano. Então, quando o escritor Salomão escreve no livro de Eclesiastes, vaidade das vaidades, tudo é vaidade, ele está a dizer o vazio, a vida sem propósito, conduz exatamente aí a um caminho sem fim, a um caminho sem propósito. Então é esta ideia de vazio, que relata a palavra vaidade. Então nós vamos ver frequentemente esta palavra surgir aqui nos relatos de Salomão. Durante um certo tempo tentou viver Salomão procurando a felicidade num mundo sem Deus, e realmente ele não alcançou essa felicidade. Ele, ao afastar-se de Deus, ao desviar-se de Deus, ele percebeu que não há nada a não ser vaidade. Em Eclesiastes, Deus mostra então a Salomão que o homem, mesmo que seja sábio, humanamente falando, se ele procura satisfazer-se sem Deus, ele na realidade vai dizer coisas e vai fazer coisas que são loucura diante de Deus. E acreditamos que este livro de Eclesiastes é extremamente importante, principalmente talvez para aqueles que se consideram sábios aos seus próprios olhos. Talvez para aqueles que até têm uma formação académica superior, talvez é um doutoramento, tem uma licenciatura em alguma área, acha-se de facto uma pessoa sábia. Então, se você encaixa nesse patamar, eu desafiava-o a ler o livro de Eclesiastes, a ler este livro com um olhar atento, para perceber o que ele ensina acerca da relação que você tem consigo próprio, acerca da relação que você tem com os outros, e acerca da relação que você talvez ainda não pensou, da sua relação com Deus. Então eu gostaria que cada um de nós tivéssemos esta perspectiva, uma perspectiva de olhar para este livro, percebendo a sua motivação ao escrevê-lo. O livro de Eclesiastes mostra que sem Deus nós nada somos. E é isso que eu lhe gostaria de mostrar e provar no final deste estudo do livro de Eclesiastes. Realmente, nós sem Deus somos vazios, somos ocos. No fundo, tudo é vaidade. Não encontramos satisfação neste mundo fora de Deus. Aliás, é por isso que muitas pessoas, sejam eles heróis do cinema, do teatro, da música, seja, enfim, os heróis que você quiser lá colocar, muitos deles procuram, através das drogas, através do álcool, através de vícios, procurar de alguma forma uma satisfação interior que nunca alcançam. Porque a satisfação interior só pode ser preenchida pelo próprio Deus. O mundo não pode satisfazer o coração do homem. O coração do homem é tão grande que o mundo inteiro não cabe lá dentro. As coisas e os objetos, os bens materiais, não são de facto aquilo que pode preencher o seu vazio. Só algo que é espiritual, algo que é efetivamente transcendente, pode realmente satisfazer os desejos do seu coração. E esse algo é a pessoa de Cristo. É o amor de Deus por cada um de nós, que pode preencher o vazio do nosso ser. Quando nós permitimos que Deus intervenha na nossa vida, quando nós queremos realmente esse relacionamento com Deus, então começamos a dar significado ao nosso ser, à nossa vida, e as coisas que aparentemente eram vaidade deixam de o ser. As coisas que eram vazias e ocas, sem propósito, passam a ter significado, passam a ter valor, passam a ter um rumo, e realmente passamos a viver uma vida completamente diferente. Nós vamos encontrar ainda mais algumas expressões interessantes neste livro de Eclesiastes. Por exemplo, a expressão debaixo do sol. Nós vamos encontrar várias vezes esta expressão, debaixo do sol, que mostra, no fundo, o homem no seu estado natural. O homem que não consegue levantar os seus olhos para além da matéria física. O homem que não consegue ver além do universo material. O homem que não consegue perceber aquilo que é espiritual. O homem que não tem esse relacionamento com Deus. E é exatamente isso que esta expressão, o homem debaixo do sol, encerra para nós. Nós encontramos também uma outra expressão interessante aqui no livro de Eclesiastes, que é disse no meu coração. Então aqui temos a motivação, temos a atitude. Esta atitude de procurar sentir ou pensar, ver os seus próprios sentimentos e recursos, que o homem chega a fazer essas mesmas descobertas, tirar as suas próprias conclusões. No fundo, disse de mim para comigo próprio, disse no fundo no meu íntimo. É aquilo que revela esta expressão que Salomão usa aqui, disse no meu coração. Então, são expressões extremamente interessantes que nós vamos encontrar frequentemente no livro de Eclesiastes. Por exemplo, a palavra vaidade, como eu já disse, encontramos cerca de 37 vezes neste livro de Eclesiastes. Veja bem, um livro tão pequeno, mas que contém tantas vezes esta expressão vaidade. Por outro lado, esta ideia debaixo do sol nós vamos encontrar 29 vezes neste livro de Eclesiastes. Ou seja, é a vida natural, a vida que tem a ver com o dia-a-dia, a vida humana, material, palpável que nós temos à nossa frente. Então vamos encontrar esta expressão 29 vezes e vamos encontrar muitas outras vezes a expressão disse eu no meu coração. Então realmente vai ser um livro certamente muito interessante para nós descobrirmos como pensa o homem sem Deus e qual é a perspectiva de Deus para esse homem. E, na realidade, será que encontramos Deus aqui no livro de Eclesiastes? Esse vai ser, então, o desafio que eu lanço para si. Espero que fique connosco e vejamos, então, aquilo que Deus tem para nos dizer. Vejamos, então, no verso 1 deste capítulo 1. Vamos começar por ler a introdução deste livro. Diz assim, Palavra do Pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Então, primeiro temos aqui a identificação de quem é o autor deste livro de Eclesiastes. E o autor deste livro de Eclesiastes é o filho de Davi, rei de Jerusalém. Então este filho de Davi que reinou em Jerusalém foi Salomão. De facto, Davi deixou mais filhos, mas que fossem reis em Jerusalém, só de facto Salomão cumpriu estas características aqui descritas nesta introdução. Então temos aqui o filósofo, podemos dizer assim, ou o pregador Salomão, o homem que tinha aprendido e escrito o livro de Provérbios, um homem extremamente sábio. Porém, a sabedoria de Salomão foi uma sabedoria para governar politicamente o povo de Deus. Ele recebeu essa sabedoria para governar a nação de Israel. Ele realmente era um homem extremamente sábio, um homem que diz a história universal que não encontrou homem mais sábio até hoje como Salomão. Ele foi um dos maiores estadistas de todos os tempos. Eu creio que valeria a pena ser integrado nos cursos de política social e de política internacional, os cursos que se fazem, para que os nossos políticos pudessem ler o livro de Provérbios, um livro extremamente rico que dá informações importantíssimas sobre governar uma nação. Mas aqui, por outro lado, temos então este homem que foi extremamente inteligente, com uma inteligência raríssima, dada por Deus, uma sabedoria profunda dada por Deus, agora é como se chegasse ao seu extremo, o extremo da loucura. O homem, quando no fundo se embrenha nos seus próprios pensamentos, quando tenta raciocinar na vida, pondo Deus de lado, realmente começa a fazer considerações que muitas delas são muito disparatadas, são realmente quase loucura. E é aqui que Salomão chegou. Ele, por um lado, foi um homem tão sábio que governantes naquela época reconheceram a sua sabedoria. Foi um homem que foi visitado por vários reis de outros impérios, de outros países, para ouvirem falar a Salomão, como, por exemplo, a rainha de Sabá, que vem de longe para ouvir a sabedoria de Salomão. Porém, este mesmo homem que tinha esta sabedoria dada por Deus, a certa altura da sua vida, deixou Deus de lado e começou, talvez, a caminhar na sua própria sabedoria, pensando que a sua sabedoria seria alguma coisa em si mesma. E, no fundo, ele começou a agir como um mero mortal, debaixo do sol. Ele descreve realmente este aspecto da vida de um homem sem Deus. Um homem, esse que está debaixo do sol e no fundo é diferente. O homem que não tem Deus é muito diferente do homem que segue a Deus. E aqui é o que vamos encontrar neste livro de Eclesiastes. É como do dia para a noite. Um homem que tem uma relação com Deus é como caminhando na luz, e aquele que não tem é como caminhando numa noite escura. O verso 2 diz: vaidade das vaidades. Diz o pregador: vaidade das vaidades, tudo é vaidade. Realmente parece um verso que não diz muito, este verso 2. Como eu já disse, a palavra aqui, vaidade, significa vazio. Quer dizer que há alguma coisa sem sentido. E viver neste mundo sem sentido realmente é como caminhássemos para o vazio. É como se caminhássemos para a perdição. É como se caminhássemos para algo e quando lá chegamos descobrimos que afinal não há nada para descobrir. No fundo, não seríamos muito diferentes dos animais se caminharmos na vida perdendo a perspectiva do divino, perdendo a perspectiva daquilo que é eterno. Os homens ao longo da história da humanidade tentaram fazer isso várias vezes, em vários momentos da história. O homem tenta pôr Deus fora da sua relação. Mas no fundo, ao que isso conduz é ao caos. E talvez países, muitos deles onde isso aconteceu, em que o homem promoveu, no fundo, o próprio homem, tentou colocar o homem no centro da história, colocando e rejeitando a Deus, declarando que Deus não existe, coisas deste género. No fundo, o homem chegou ao caos, chegou a ver aquilo que é de mais perverso no ser humano. Um homem que não tem Deus, um homem que não tem perspectiva do eterno, um homem que não tem perspectiva dos valores cristãos, realmente manifesta tudo aquilo que é de mais odiondo na raça humana. E é isso que Salomão vai descrever aqui neste livro de Eclesiastes. Foi esta a conclusão que chegou Salomão, que tudo afinal é vaidade, tudo afinal é vazio, tudo afinal fica sem sentido quando na realidade colocamos Deus de fora. E é isso que muitas pessoas procuram no fundo, procuram alegria, procuram paz, procuram descanso para a sua alma, mas não encontram, porque tudo é vaidade. A paz de espírito só provém de uma relação com Deus. A paz de espírito só provém de um relacionamento profundo através da pessoa de Jesus Cristo e através da nossa fé em Cristo Jesus. E Salomão experimenta isso da pior forma. Ele começou bem, começou com Deus, depois caminhou, talvez pensando que a sua sabedoria era mais que suficiente, tomou decisões que puseram em causa a sua relação com Deus e quando chegou na velhice, então ele estava nesta atitude. Ele percebeu que tudo sem Deus é pura loucura. Tudo sem Deus é vaidade. Então o homem mais sábio tornou-se o mais louco. Mas no final da sua vida, Salomão ainda reconhece a sua grande falha e volta de novo para Deus. E esta loucura, que de facto aos olhos de Deus é uma loucura, ao voltar-se para Deus, ao reconhecer o seu erro, então é quando surge este livro interessantíssimo que é o livro de Eclesiastes. No fundo é quase como uma autobiografia de Salomão nesse percurso que ele fez longe da presença de Deus. E nós iremos ver no final deste livro de Eclesiastes como ele conclui de uma forma sábia este livro. O livro de Provérbios, escrito pelo mesmo autor, Salomão, é um livro que nos inspira, que nos conduz a uma vida de espiritualidade. Porém, o livro de Eclesiastes mostra aquilo que é o homem sem Deus. Quando o homem escolhe se afastar de Deus, as conjeturas, os pensamentos, as ideias, as reflexões que ele faz são de facto aquelas que nós vamos encontrar aqui neste livro de Eclesiastes. E Salomão relata-nos isso de uma forma extremamente interessante. E eu espero que você possa se aperceber daquilo que Deus está a dizer através das páginas deste livro. O verso 3 aqui do livro de Eclesiastes ainda nos diz: que proveito tem o homem de todo o seu trabalho, com que se afadiga debaixo do sol? Começa agora algumas reflexões, desde logo acerca daquilo que vale o nosso trabalho. Todo o esforço que nós fazemos serve para quê? É esta a grande reflexão que ele inicia. Muita gente diz que Salomão, nesta fase da sua vida, era um pessimista. Talvez realmente ele tivesse uma atitude pessimista diante destes factos. Por isso ele diz: para que é que o homem se afadiga debaixo do sol? Para que é que serve tanto cansaço? Para que é que serve tanto trabalho? Afinal de contas, nós morremos e tudo acaba. Esta é a perspectiva de alguém que não tem Deus. Porque se nós realmente temos um relacionamento com Deus, então temos uma perspectiva completamente diferente da vida. O trabalho serve para glorificar a Deus. O trabalho é um ato de louvor. O servirmos a Deus e aos outros é um privilégio, não uma obrigação, não um fardo, mas algo que realmente pode fazer com que nós nos sintamos úteis. Então é preciso colocar bem esta perspectiva divina nos nossos olhos. O trabalho não é pecado. Eu sei que, infelizmente, algumas entidades religiosas têm ensinado que o trabalho é pecado, mas não é. A Bíblia mostra claramente que Adão e Eva, ainda no jardim, antes de pecar, já eles trabalhavam. Isso faz parte da nossa relação com Deus. Faz parte de servirmos o próximo. Isso é algo que estimula e edifica o nosso ser. Nós verificamos, efetivamente, algum problema sério que deve ser atendido e resolvido quando as pessoas ainda, muitas delas capazes, chegam à reforma, ficam muitas vezes sem sentido de vida, porque o trabalho efetivamente dignifica o ser humano. Então muitas pessoas chegam à reforma e perdem sentido de viver porque deixaram de ter aquela ocupação, deixaram de se sentir úteis, deixaram de se sentir capazes e muitos entram em depressão. Precisamos de dar atenção a estes aspectos. Quando a pessoa perde o emprego, quando a pessoa deixa de ter condições de ganhar o seu próprio sustento, a pessoa fica desnorteada, precisa de um novo entusiasmo. Muitas pessoas precisam de ser motivadas outra vez, perceber o seu próprio valor outra vez. Então o trabalho dignifica. Não é só canseira, o trabalho não é só enfado, o trabalho não é só desgraça. É verdade que nos cansamos, é verdade que o trabalho desgasta, é verdade que chegamos ao fim do dia muitas vezes exaustos e precisamos descansar, dormir, repousar, alimentar-nos bem. Isso é um facto. Mas não é em vão quando nós temos a perspectiva divina sobre o trabalho. Eu espero sinceramente que você tenha começado a ganhar um pouco de gosto sobre este tema, sobre este livro, e que ele o desafie a refletir nos princípios de Deus para a sua vida. Espero sinceramente que este pensador, que este filósofo, que este pregador nos desafie a repensar a nossa própria filosofia de vida, a nossa própria relação com Deus, ao ponto de reavaliarmos aquilo que nós somos e aquilo que nós fazemos. Espero sinceramente que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio.